Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Introdução à Genética, de Anthony J.F. Griffiths e colaboradores. É um manual universitário de biologia genética voltado à compreensão dos métodos e princípios usados para relacionar genes, moléculas, organismos e populações. Em vez de tratar a genética como uma lista de termos ou de doenças hereditárias, a obra organiza o campo em três eixos articulados: genética da transmissão, genética molecular e genética evolutiva. Essa arquitetura permite partir dos padrões observáveis de herança e avançar para os mecanismos celulares e moleculares que os produzem, chegando às mudanças genéticas em populações ao longo do tempo. O livro privilegia a análise genética, formular hipóteses, interpretar cruzamentos, empregar raciocínio quantitativo e avaliar evidências experimentais. Também incorpora a ampliação contemporânea da área, incluindo DNA recombinante, genômica, sequenciamento e ferramentas de bioinformática aplicadas ao estudo de genomas humanos. Seu propósito central é oferecer uma base conceitual robusta e operacional para estudantes que precisam ler problemas biológicos com precisão, conectando explicações clássicas de herança às tecnologias e questões atuais da pesquisa genética. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, genética da transmissão como método para inferir a ação dos genes. A genética da transmissão examina como variantes gênicas passam entre gerações e como padrões de descendência podem revelar processos biológicos que não são diretamente visíveis. Nesse eixo, o livro trabalha com princípios de segregação, assortimento de caracteres, dominância e relações entre genótipo e fenótipo. A importância desse conteúdo não está apenas em memorizar proporções clássicas, ele introduz uma forma de inferência. Ao comparar o resultado esperado de um cruzamento com os dados observados, o estudante testa se um modelo de herança é compatível com a evidência disponível. Desvios em relação a um padrão simples podem sinalizar ligação gênica, interação entre genes, influência ambiental, alterações cromossômicas ou limitações na classificação fenotípica. A abordagem quantitativa é decisiva porque amostras reais não reproduzem exatamente previsões teóricas. Por isso, problemas de cruzamentos e exercícios associados a figuras ajudam a distinguir variação ao acaso de discrepâncias biologicamente relevantes. A obra também situa a transmissão em contextos mais amplos, evitando a impressão de que todos os caracteres obedecem a relações mendelianas elementares. Caracteres complexos e fenótipos influenciados por múltiplos fatores exigem modelos diferentes, mas continuam dependentes da mesma disciplina analítica definir as hipóteses, identificar o que foi medido e reconhecer o alcance das conclusões. Em segundo lugar, da estrutura do DNA aos mecanismos de expressão, mutação e recombinação. A seção de genética molecular conecta a informação hereditária a processos materiais, estrutura e replicação do DNA, funcionamento dos genes, expressão gênica, mutação, reparo e recombinação. Essa conexão é fundamental para explicar por que padrões de herança existem e por que eles podem variar. Um alelo, por exemplo, não é apenas uma unidade abstrata de transmissão. Corresponde a uma diferença na sequência ou na organização do material genético que pode alterar ou não um produto gênico e um fenótipo. Ao integrar moléculas e processos, o livro evita uma separação artificial entre genética clássica e biologia molecular. A replicação sustenta a continuidade da informação, enquanto mutações fornecem novas variantes. Sistemas de reparo reduzem a persistência de danos. E a recombinação reorganiza combinações de variantes, com consequências tanto para a meiose quanto para a análise de mapas genéticos. A ênfase em experimentação torna esses temas mais do que descrições de etapas celulares técnicas e resultados experimentais são tratados como meios de estabelecer relações causais. Essa perspectiva também esclarece limites importantes. Nem toda alteração no DNA gera efeito detectável, e um mesmo fenótipo pode resultar de mecanismos distintos. Assim, a leitura molecular exige considerar contexto, função gênica, regulação e evidência, em vez de presumir uma correspondência automática entre sequência e característica. Em terceiro lugar, ligação entre cromossomos, meiose e a construção de mapas genéticos. O estudo de cromossomos e meiose oferece a ponte entre a transmissão de caracteres e sua base física. A obra trata a segregação dos alelos e o assortimento como consequências do comportamento cromossômico, tornando mais inteligível a passagem de modelos mendelianos para situações em que genes não se distribuem de maneira independente. Genes localizados no mesmo cromossomo tendem a ser transmitidos juntos, mas a recombinação meiótica pode separar variantes originalmente associadas. A frequência com que isso ocorre fornece uma medida relativa de distância genética e permite construir mapas de ligação. O valor didático desse raciocínio é mostrar como dados de descendência podem informar a organização do genoma sem que seja necessário observar diretamente cada gene. Ao mesmo tempo, o livro favorece uma interpretação cuidadosa. Mapas genéticos refletem probabilidades de recombinação, não uma régua física simples e universal. Regiões cromossômicas podem recombinar em taxas diferentes, e eventos múltiplos podem dificultar a estimativa de distâncias maiores. Alterações no número ou na estrutura dos cromossomos também demonstram que problemas hereditários podem decorrer de fenômenos que ultrapassam um único gene. Essa integração entre citologia, cruzamentos e cálculo ajuda o leitor a compreender tanto o uso histórico da análise de ligação quanto sua relevância para localizar regiões associadas a características e investigar a arquitetura genética de fenótipos. Em quarto lugar, genética de populações e caracteres complexos além do modelo de um único gene, ao abordar genética de populações. Genética quantitativa e herança de traços complexos. Introdução à genética amplia o foco do indivíduo e de sua descendência para a distribuição de variantes em grupos. A questão passa a ser como frequências alélicas e genotípicas são mantidas ou modificadas por mutação, seleção, migração, deriva genética e reprodução. Esse deslocamento é importante porque a evolução pode ser entendida, em termos genéticos, como mudança nas frequências de variantes ao longo das gerações. O livro relaciona essa lógica à variação natural e aos efeitos de forças evolutivas, evitando reduzir evolução a uma narrativa desvinculada de mecanismos mensuráveis. A genética quantitativa, por sua vez, lida com características que variam continuamente e que costumam refletir contribuição de muitos genes, ambiente e interação entre ambos. Nesses casos, categorias fenotípicas simples e proporções mendelianas não bastam para estimar componentes hereditários ou interpretar diferenças entre grupos. A obra ajuda a distinguir herdabilidade, variação genética e determinismo genético. Uma estimativa populacional não prediz automaticamente o destino de um indivíduo nem elimina a relevância do ambiente. Essa distinção é particularmente útil para discutir características biológicas e humanas com rigor, ao unir populações, evolução e complexidade fenotípica. O texto apresenta a genética como ciência de probabilidades, mecanismos e contextos, não como um sistema de previsões absolutas. Por último, genômica, sequenciamento e bioinformática como extensão da análise genética. As atualizações sobre sequenciamento e bioinformática refletem a transformação da genética em uma área capaz de produzir e comparar grandes volumes de dados de DNA. No livro, esses recursos aparecem como extensões da análise genética e não como substitutos automáticos do raciocínio experimental. O sequenciamento permite identificar variantes e examinar genomas em escala antes inacessível. A bioinformática organiza a linha e interpreta esses dados para buscar padrões, genes candidatos e relações entre sequências. Contudo, detectar uma associação não é o mesmo que demonstrar causalidade. Uma variante encontrada em pessoas com determinada característica pode estar próxima da alteração funcional, ou acompanhar a estrutura de uma população ou simplesmente requerer validação adicional. Essa ressalva é central para a análise de genomas humanos, onde a quantidade de informação não elimina problemas de desenho de estudo, comparação estatística e interpretação biológica. A integração com conceitos de transmissão, recombinação e genética de populações torna o uso das ferramentas mais consistente. Variantes precisam ser situadas em cromossomos, vias moleculares e distribuições populacionais. A obra também preserva a relevância de tecnologias anteriores, como o DNA recombinante, ao mostrá-las como parte de uma continuidade metodológica. Seu diferencial é apresentar técnicas modernas dentro de perguntas genéticas bem definidas, qual mecanismo está sendo investigado, que evidência o dado oferece e quais conclusões ainda não podem ser sustentadas. Em conclusão, introdução à genética é indicado principalmente para estudantes de graduação em biologia, biomedicina, medicina, farmácia, agronomia e áreas afins, bem como para leitores que necessitam de uma referência sistemática antes de avançar para a genética humana, molecular ou genômica mais especializada. Também é útil a profissionais em formação que precisam revisar fundamentos de herança, análise de cruzamentos, processos moleculares e variação populacional, sem perder de vista as aplicações contemporâneas. Seu benefício prático está na ênfase em resolver problemas e interpretar evidências, o leitor é levado a usar conceitos para avaliar resultados, e não apenas a reconhecer definições. Intelectualmente, a obra ajuda a compreender a unidade do campo. A meiose, a mutação, a recombinação, a seleção e o sequenciamento não aparecem como assuntos isolados, mas como escalas diferentes de investigação da informação genética. Em comparação com textos introdutórios, centrados sobretudo em nomenclatura, doenças humanas ou técnicas laboratoriais, o livro se distingue por manter a análise genética como fio condutor. Isso dá peso equivalente à tradição dos cruzamentos e mapas, à explicação molecular dos mecanismos e à perspectiva evolutiva das populações. A inclusão de genômica e bioinformática atualiza esse núcleo sem tratar ferramentas computacionais como respostas prontas, por sua amplitude. Pode exigir estudo ativo e prática quantitativa. Mas essa exigência corresponde à proposta formar uma base capaz de sustentar disciplinas posteriores e a leitura crítica de dados genéticos. Se você quiser apoiar Anthony J.F. Griffiths, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!